seja de Lisboa e de Benfitos. A partir de agora, convosco, um espaço de pura jabardice radiofónica. Esqueçam tudo o que ouviram até hoje, porque qualquer semelhança entre este programa e as coisas baradas que se ouvem para aí é pura coincidência. Na sua rádio favorita, a Serra Bar Produções apresenta Trago a Sobremesa. Trago a Sobremesa. Senhoras e senhores, gajos e gajas, convosco, o apresentador.
Abrimos novamente as portas do nosso espaço, soltamos as amarras do bom humor e cá vamos nós. Espera-nos mais uma hora com as peripécias desta super rádio, sintonizada a cada semana numa frequência que nem sempre garante a frequência desejável. Mas enfim, é o que temos. Quem não tem cão, caça com gato. Quem dá o que tem a mais, não é obrigado. E por aí fora. Na prática e sapiente sabedoria popular, há sempre um remédio para tudo, mesmo para aquilo que, por natureza, não dá para remediar. E porque melhor que remediar é sempre prevenir, era bom estarmos prevenidos para quando os nossos colegas chegam atrasados ou simplesmente se dignam obsequiar-nos com uma boa velha gazeta. Não, não é a gazeta das notícias, é a gazeta sem notícias, sem Joe, sem galhetas. Estão a ver? Estão a ver para o que se arranja uma equipa? Não é preciso muito, querem logo dar de frosques. Andar no laru, que também pode ser na boa vaela, ou como se diz aqui em bom português regional, na canzada, ou no landum. Landum. Isto sugere qualquer coisa africana, não acham? Pois, aquela África onde tudo se partilha, onde o pouco que há chega para todos, para quem é da casa e para quem chega de repente, onde se pode ser feliz sem ambições, porque também não há grande possibilidade de ser ambicioso. Mas o que é que eu estou para aqui a dizer? Eu nunca fui à África. Apenas ouço dizer que é assim. Mas se é assim, pelo menos tem um lado bom. Por isso, mesmo que tudo esteja assim um bocadito para o nublado, para o negativo, tente ver o lado positivo das coisas. E já agora, mande-nos o Emílio. Sabe, é que ele deve estar a precisar de um desenferrujanço nas canetas. Logo ele, que gosta tanto de andar sempre por aí a levar e a trazer os recados de toda a gente, menos os dele. Também, coitado do Emílio, se não for a vida dos outros, na vida dele nada acontece. Ah, pois, quer saber qual é o endereço eletrónico do nosso Emílio? Pois, está bem, já me esquecia disso. Aqui está, sobremesa@serramar.org. Ficamos à espera. Entretanto, aí vai molho. I tried to please you, the dog in the tattoo, acting like a country club freak. Well, I did that too, honest completely. You make me feel guilty, but you'll have to join the club if you decide to be mad at me. 'Cause it would be a lot more fun if you could just keep it on an even keel. And I'm not the only one who thinks you're doing this just to see how bad we could feel. It's all part of the show, oh, 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 oh. But the picture is only a limited fragment, a frequency chasm, a minuscule bit of an angle of one point of view that you learned long ago. So get the vibration on this situation. We've been friends a long time, but I could take a vacation. If everything I say can be used against me, the silent treatment one word answers, it's also second grade. But tell me what I did wrong. Well, it's ridiculous, but I never even know. I try to call you up, but when you're mad at me, you don't even pick up the phone. It's all part of the show. Frequency chasm, a minuscule bit of an angle of one point of view that you learned long ago. Drama's run its course, well that I am certain. But the statue of limitations is up and I'm drawing a curtain now. It's all part of the show.
It's not really you, just an angle of one point of view that you learned long ago.
Festejos de aldeia. A típica localidade de Oliveira de Padres comemorava o 100º aniversário de elevação à vila. Largo engalanado com bandeirinhas e balões, a banda da coletividade, muita gente aos magotes, o costume. O presidente da Câmara subiu ao palanque e preparou-se para o discurso de abertura. As pessoas fizeram silêncio. A banda de música tocou os primeiros acordes de Eu Tenho Dois Amores, mas só os primeiros acordes, porque o programa das atividades já estava atrasadíssimo. E o presidente começou. Outrora a nossa vila... Lá do meio da malta, o Zé Gonçalves perguntou: o que é que quer dizer outrora? Antigamente, respondeu o presidente e prosseguiu. Outrora a nossa vila não passava de uma pequena e singela aldeia... O Mário Cunha, encostado a um candeeiro público, perguntou: o que é isto de singela, ó, seu presidente? Já contrariado, o presidente explicou: singela quer dizer simples. Bolas, sempre me interromperem. Dizia eu que foi graças ao esforço tenaz dos seus habitantes. O Zé Gonçalves voltou à carga. O que é que isso quer dizer? Tentando manter a calma, o presidente lá respondeu: tenaz significa... persistente, continuado, sem parar. Chato como a putaça, não é? Exclamou Mário Cunha. Pronto, está bem, chato. Condescendeu o presidente e lá tentou prosseguir. No entanto, esse trabalho tenaz, isto é, chato, dos seus habitantes, os nossos vindouros...
Vim quê?
Grunhiu Zé Gonçalves. Descontrolado, o presidente da Câmara atirou com os papéis do discurso ao ar e gritou: acabou-se a conversa! Vamos aos copos e às bifanas! Foi muito aplaudido e toda a gente se atirou aos comes e bebes servidos no adro da igreja. Entre um gole de vinho e uma dentada no pão, o Zé Gonçalves comentava: o senhor presidente da Câmara hoje estava muito eloquente.
É verdade,
concordava o Mário Cunha.
Eloquaz também.
Aliás... penso que ultimamente ele tem demonstrado comportamentos bizarros. É o stress que o alto cargo que ocupa lhe provoca, na minha modesta opinião de leigo. Concluiu o Zé Gonçalves, escorrupichando o copo de vinho.
Coming out of left field. Ooh, I'm a rebel just for kicks.
Então foi isso. Os nossos dois colegas de trabalho pilharam-se na festarola, desligaram os telelés e agora ninguém os encontra, não é? E ainda por cima deixam aqui uma pessoa na cabine, na frente de toda esta maquinaria, destas dezenas e centenas de botões, como se fosse um passageiro inexperiente que tem de substituir à força o piloto e o copiloto do avião a meio de um voo transatlântico. Mas deixe lá. A viagem já começou, já não há nada a fazer. Não se pode pedir para sair do avião porque a porta já foi fechada, já se deu a descolagem e agora já estamos em velocidade e altitude de cruzeiro. Por isso, tudo o que tem a fazer é desligar o complicómetro. Mesmo que haja alguma turbulência, havemos de chegar a algum lado. Aqui não vai ter que pagar nada, não tem de fazer check-in, não tem de mostrar identificação, não tem de aprender ou reter coisa nenhuma, simplesmente tem de deixar passar o tempo. Está a ver como é fácil? É que nós contaminamos o seu computador ou dispositivo móvel com um vírus. Mas não caia nessa. Não se ponha para aí a ver se o problema foi a firewall do Windows, ou a configuração do anti-spyware, ou falta de atualização das definições de segurança do sistema. Isso não adianta. O nosso vírus é suficientemente capaz de neutralizar todas essas e outras barreiras. É o vírus do "tá-se bem", do "no stress", do "não me chateias que eu agora estou na lua", onde me der na cabeça. E que eu saiba, não há interesse da comunidade científica ou da indústria das vacinas em fabricar anticorpos contra uma boa dose de dolce far niente. E mesmo que tenha de fazer alguma coisa, se é daquelas pessoas que está sempre preocupada a fazer isto e a fazer aquilo, pois bem, faça. Faça o que tiver de fazer. Nós, da nossa parte, fazemos duas coisas. Companhia e fazemos de conta que não é nada connosco. Combinado?
Oh mãe, li que toda a emissora dedicou o programa a você.
Saio da frente, ela chegou e está de vacina.
Nenhuma esperança, nenhum sinal, que continuas tão sentimental. Passas tristonha sem ver ninguém, como quem sonha à espera de alguém. Flor de mistério que é noite em flor, mulher poema vestindo amor. Virá um dia qualquer, tu serás a minha mulher.
Hello there, hello there. How are you? Yes, yes. You are here for the virtual haircut? Yes, yes, okay. I will go get Luigi. He will come and cut your hair. I am Manuel. Just stay right there. Luigi? Luigi?
Ayo!
Luigi! It's Manuel here. The person is here for your virtual haircut. You better come up.
Grazie, Manuel. I come right now.
Okay. He is coming up right now, and meanwhile I will go over here and play the music, play the guitar, because that is what I do here at the barber shop.
Ah, it's so nice to see you. Welcome to the Starkey Cetera Barbershop and your virtual haircut. I'd like to start the demonstration by moving over to your right-hand side and picking up this bag. If you just hold still for a second, I'll put this bag over your head. Just like that. The bag over the top of the head. And now I'll take the bag off. There we go. The only reason I did that is because all of the fancy barbershops do that. What you're listening to as I move off to your right here and very quickly wash my hands. Manuel, could you get that, please?
Yes,
sir. Oh, thank you, Manuel. Let me finish washing my hands here. Just bear with me for a few more seconds. Ah, there we go. Ah, yes. As I was saying, all we are doing is using your head as the listening point. And we have two microphones, one on either side of the head, in the same position as where your left and your right ears are. Your brain is doing all of the work, telling you where the sounds are coming from. Okay, I'll go get the scissors. It's nice and sharp. Now, as I begin the clipping, and I bring the clippers closer to your ear. Very close to the right ear. Follow me as I move around the back of the head to the left ear. And up and over the top of the head. Okay. Now, you can get the same effect better with the electric razor. I'll first bring it close to your right ear. Perfect. And around the back. And onto your left. Yes. I think that looks wonderful. Manuel, what do you think?
Huh? What? Yes. Yes, it looks wonderful, Luigi. You do such nice work.
Ah, thank you so much, Manuel.
So fast, too.
Now, as I walk around, I just want to tell you once more that your ability to hear where I am as I walk around the room is simply the amazing power of your brain. Calculating the tiny differences or cues in sound intensity and arrival time from two open ears. And unlike any other hearing instrument, only one has the digital algorithm that negates its own physical presence in the ear to fully restore those differences. That algorithm is called Cetera. Well, thank you. Thank you so much for stopping by the Starkey Virtual Barbershop. Goodbye, and arrivederci.
I love you.
gostaria de lhe falar agora sobre umas coisas... uns mecanismos que existem dentro de todos nós. O nosso psiquismo está cheio deles. E um dos mais curiosos é o desbloqueador de conversa. Sim, porque se nos pusermos a pensar, agora há bloqueios e desbloqueios para quase tudo. É o bloqueio ou desbloqueio do cartão e do código. É o bloqueio e o desbloqueio do acesso à área pessoal. É a conta que foi bloqueada. É o bloqueio e desbloqueio do dispositivo. O bloqueio da passagem. E o sempre urgente e necessário desbloqueio da situação, não raramente motivado por outro bloqueio qualquer. Pois então, porque hoje em dia tudo funciona assim, de vez em quando as conversas também ficam bloqueadas. E quando não se tem mais nada sobre o que se falar, tem de se usar os chamados desbloqueadores de conversa. Coisas do tipo, lindo dia hoje, hein? Está cá um tempinho de se amarrar uma verga. Ouvi dizer que para amanhã dá um balde de tempo. É, o tempo atmosférico paga todas as favas. É ele que tem as costas largas quando nós não temos mais o que dizer. É o tempo que fez, o tempo que faz, o que se calhar vai fazer, porque às vezes eles também se enganam, e porque ainda bem que nós não mandamos no tempo, e está à vontade de quem manda. E assim se pensa desbloquear uma conversa, porque entretanto chegou o sítio em que cada um dos interlocutores segue o seu caminho, ou o elevador do prédio terminou o percurso, e cada um vai para o seu lado, e quantas vezes as coisas se limitam a ficar por ali. Agora pense numa coisa. De vez em quando não lhe apetecia falar de qualquer coisa mais interessante com aquela pessoa que todos os dias encontra no caminho para o trabalho, com aquela senhora de idade e ar castiço com quem já por meia dúzia de vezes se cruzou depois de tomar o pequeno almoço na pastelaria e que o cumprimenta tão simpaticamente, com a rapariga ou o rapaz ao lado de quem se sentou por acaso no autocarro e que nem sequer sabe como se chama, mas dá por si a perguntar se hoje irão encontrar-se de novo. E quantos dias e semanas passam sem que nenhum dos dois tome a iniciativa? Será que a outra pessoa também pensa e sente a mesma coisa? Ok, para que se desfaçam todas as dúvidas, tome você a iniciativa. Tome você, ponto e vírgula. Tome você e tomo eu. Porque afinal, quem sou eu para dizer o que o caro ouvinte deve ou não deve fazer? Eu também estou incluído. É que nunca se sabe o que pode acontecer quando se acionam os nossos mecanismos de desbloqueio. E quando partimos à descoberta? Olhe, isto já é assim há séculos. Os nossos descobridores lá do tempo do Camões e dos outros também não andaram tantas e tantas milhas sem descobrirem nada de relevante? Pois. Mas o certo é que também foram os descobridores que encontraram coisas de que nem sequer estavam à espera. Por isso, se no fim de tudo ficar com a sensação de que tudo fica na mesma, pelo menos tente. Não vai ficar com a pena de que não foi feita uma tentativa. Afinal, não há nada que substitua a sensação de uma boa surpresa. Olhe, por exemplo, um desbloqueador ótimo de conversa será perguntar: sabe como é que se chamam os habitantes de Trinidade e Tobago? Serão por acaso os Trinidado-Tobagenses? Os Trinidado-Tobagenses? Os Tobaguianos? Ou então, sabia que na República Checa existe uma cidade chamada Pila? Não, não fique escandalizado ou escandalizada, porque é mesmo verdade. E sendo assim, como se chamarão os habitantes da região de Pila? Serão por acaso os pilanos? Os pilinos? Os pilenses? Ou pelo menos uma certeza temos. Não são os pilotos, nem os pilantras, nem os pilatos. São simplesmente os habitantes de Pila.
Thank you. lights tonight. In a dream on.
I've been propped up and I've been fooled. I've been loved and ridiculed. In daycare centers and night schools. Terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized. Handle me with care.
I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care?
Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on.
I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success.
Adivinhem qual era a primeira aventura de um pré-adolescente dos anos 80? Não chegam lá? É fácil. Andar de bicicleta. Primeiro era o receio inicial. Depois uma ou duas quedas que levavam quase a desistir. E finalmente a primeira tentativa a sério em que se conseguia ter equilíbrio e ganhar pleno domínio sobre a máquina. Que sensação nova e libertadora. E daí até sonhos com mais speed era apenas um passo. Filmes tão diferentes e distantes no tempo como Easy Rider de 1969 ou Pulp Fiction de 1994 com a famosa cena da Harley Davidson infundiam em nós, adolescentes e jovens, ali no dialbar da década de 90, um inexplicável fascínio por motas. De tal maneira que no sétimo ano começava a ser chunga utilizar o intervalo para trocar cromos, autocolantes e essas coisas. Não, o que tinha de ser trocado eram opiniões. Os mais nhonhós, quando não estavam a jogar Game Boy ou Tetris de bolso, falavam sobre piadas eróticas e futebol. E quando não falavam sobre piadas eróticas e futebol, jogavam Game Boy e Tetris de bolso. Mas quem queria ser cool tinha de estar por dentro de tudo o que fosse. Marcas de motas, características, velocidade, truques para quitar e tirar rendimento, enfim. Saber falar sobre coisas como carros e motas era sinal que o rapaz já se estava a tornar um homenzinho. A motorizada, além de ser um meio de transporte de preço mais acessível, já existia em grande parte das famílias e não era raro que os colegas começassem a trazer para a escola as Casal Boss, Macal ou Zundapp que os pais tinham encostadas lá na garagem, mas que agora ganhavam uma vida nova. Só que depois de uns peões no quarteirão ou de umas cavaladas no Largo da Praceta, a rela do velhote começava a perder a piada e a tinta também. Ainda assim, o Tojó entrava na escola com alta exibição a pensar: ah, Ana Sofia, com o trabalho que eu vou arranjar durante as férias, junto o dinheiro que falta. Depois levo-te a dar a volta ao mundo na minha Wolf ou na minha DTR. E lá chegava o dia, ele comprava a sua Wolf ou a sua DT e ia ter com a Garina para irem juntos num passeio radical e espetacular. E as sensações? O barulho do escape cortado ou sem silenciador, as luvas, a casaca, o capacete em carbono e os cheiros misturados do cabedal, da gasolina e do denim musk Old Spice. Ah pá, era o que havia e já era bem bom. Mas não eram só os rapazes que se armavam em garanhões sobre as duas rodas. Uma rapariga conduzindo agilmente a sua Gilera Storm, PWs ou Typhoon também tinha o seu sex appeal. E chegava a ser giro vê-las passar por nós nos cruzamentos, com o pisca a fazer pip, pip, pip. De resto, era ver os que tinham uma Kawasaki, uma Suzuki 7,5 ou até uma Honda CBR 900. ouvir o barulho inconfundível que elas faziam a passar e ficar com aquela pontinha de inveja. Caramba! A pessoa aqui em cima daquilo não precisava de mais nada na vida. Era só ter o combustível suficiente, esperar pelo momento certo, montar e acelerar a todo gás. Acelerar, 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 acelerar! Hoje vamos falar do Arlindo. Quem é o Arlindo? O Arlindo é um bom rapaz, toca trompete na banda da Bolsa. E um dia a banda foi tocar lá para baixo, para o Alentejo. E o Arlindo, que até nem fala muito, é um homem de poucas falas, travou conhecimento com um músico de outra banda lá de baixo.
Então, compadre, como é que o compadre se chama?
Eu sou o Arlindo.
E cá? É, apresente-me, sou o compadre Jacinto. E a minha mulher é comadre Balbina. Ô, compadre, diga-me uma coisa. O compadre, o que é que toca?
Eu toco trompete na banda da Bolsa.
Até aí toca bem?
Acho que sim, vou tocando qualquer coisinha.
Até uma coincidência, sabe? Em um dia, fui com a banda cá da Marleja tocar lá ao norte, à festa em honra da Virgem. E tocava tão bem, que a Virgem chorava de tão bem que tocava.
Pois é, amigo, que coincidência, sabe? Engraçado que um dia eu vim cá com a banda da Bolsa ao Alentejo e eu tocava tão bem, que o Cristo saiu do Andor, abraçou-se a mim e disse: ó, Arlindo, tu tocas tão bem, que tocas melhor que o alentejano que fez chorar a minha mãe.
Shock. Say I'm helping. No. decided out to try once more.
Maybe I was too impressed, he flattered, I was blushing. He found my joie de vivre so cute, 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 and rather touching. Himself so upwardly mobile, so cerebral, clever. Could I ever live up to his dreams? Would I like to play a part in his scheme? Well, I don't think so. I've got my plans and brave ambitions, knowing no bounds, no inhibitions. And I'm aware there's a lesson in that. Passion, we disconnect in an exploratory fashion. He claimed what ties us to this mortal coil we should sever. Could I ever live up to his dreams? Would I like to play a part in his scheme? Oh, I fear not. I've got my plans and brave ambitions, knowing no bounds, no inhibitions. There's a lesson in every fall, so next time I'll get closer.
First one, it's a show.
A casa de pedra granítica lá estava imponente e austera no cimo do monte. As janelas abertas de par em par e o portão de ferro a ranger prolongadamente nos gonzos. Falta de óleo. Falta de uso. Temos visitas, anunciei. É o Padre Martins, acrescentou Angelina, que se apressara a abrir a porta. Posso entrar? É claro que sim, Padre Martins. A casa é sua, acudi eu familiarmente. Como estão a ser essas núpcias? Boas? São Mamé de Negrelos é uma terra de gente acolhedora e esta casa, apesar de bastante antiga, é excelente para os primeiros dias de uma vida a dois. Informei com um sorriso. E não vos cansais de cá estar? Por mim ficava cá sempre, atalhava Angelina. E eu também, concordei. Estou espantado, galhofou o Padre Martins, sorrindo de satisfação por nos ver felizes. Quer jantar connosco? Convidamos simultaneamente. Aceito de bom grado. O Padre Martins é daqueles pastores que conhece cada uma das suas ovelhas pelo seu nome e as guia pelos caminhos da vida com abnegada dedicação e ardente ternura. E tendes passado por muitas aventuras? Quis ele saber. Algumas, algumas, respondemos a uma voz. Ainda esta noite nos choveu na cama, adicionei. E depois, riu-se o Padre Martins. Tive de arrastar a cama, queixou-se Angelina. E o mais engraçado é que, assim que desviaste a cama, o pingante cessou de cair. Pormenorizei. E a Paula Constantino, que trouxe 4 despertadores e os pôs a despertar de 2 em 2 horas? Estavam escondidos em diferentes locais do quarto, explicou Angelina. O Padre Martins soltou uma valente gargalhada e exclamou. Que madrugada! Se foi, anuí. Também eu achei piada e a Angelina quase se aborrecia comigo por causa disso. Claro. Divertias-te à brava porque não eras tu que tinhas de te levantar e apanhar frio, justificou-se Angelina. Aguardavas que eles escalassem? Opinei. Eram dos que demoram tempos infinitos a perderem o pio, argumentou Angelina. Fazias como eu, cobrias a cabeça e ignoravas o ruído, sugeri com uma meiga ironia, pois sabia que a minha esposa não gostava de sentir a boca nem o nariz tapados pela roupa. Neste interim, o Padre Martins interveio. Tenho que ir para Fontiscos. Obrigado pelo jantar. Obrigado nós pela sua presença, sempre amiga no nosso meio, agradecemos. Ouvimos os passos que se afastavam, ouvimos o portão a fechar-se, ouvimos o crepitar da lenha provocado pelo lume no fogão. Deve ser lindo o fogo, pensava eu. Em que pensas? Perguntou-me Angelina. Que deve ser fascinante contemplar essas chamas. Podes crer que sim, estão muito vermelhas e vivas. Descreveu-me com carinho e afagando umas faces acrescentou. Não fiques triste. Beijei-a. Não me entristeço, mas neste momento deu-me calma saudade dos tempos em que vi. Foi mais forte do que eu. Assim, amiga leitora, permita-me que lhe confesse. Nunca me custou aceitar a cegueira. Aprendi a conviver com ela como uma coisa minha. Uma coisa que me pertence e que jamais alguém me há de tirar. Em muitas ocasiões da minha vida tem sido uma companheira fiel, uma aliada incondicional da minha vontade. É que às vezes também dá muito jeito não se ver aquilo que não nos convém. No entanto, é duro, demasiado duro, olhar e não se ver o rosto de nossa mãe, de nosso pai, de nossos irmãos, de nossos amigos. É duro, quase desumano, olhar a cada instante e não se ver o rosto da mulher que amamos até ao raiar da loucura. Um fortíssimo aguaceiro, acompanhado por um ruidoso trovão, veio arrancar-nos daquele torpor. Entretanto, as chaminés tinham cessado de fumegar. São Mamé de Negrelos já se havia recolhido nos seus aposentos. Daí a poucas horas, viria a aurora e despontaria um novo dia. Iriam novamente cantar os galos, mugir as vacas e chilrear os pássaros. As ruas encher-se-iam de mais algum movimento e far-se-ia ouvir essencialmente as motorizadas a subirem e a descerem um monte em direção aos empregos. Os mais velhos ainda têm os seus pedacitos de terra, que amanham com esmerado afinco, que o confirma o Sr. Correia, figura carismática daquelas pacatas paragens. Com 65 anos de idade, só à noitinha para descansar. Dedicou grande parte da sua existência a zelar pelos interesses da paróquia e a servir a sua patroa. Ó Sr. Correia, quer almoçar amanhã connosco? Repetíamos constantemente o convite. A resposta é que era quase sempre a mesma. Não posso, tenho gente lá em casa. Tem a patroa e a família da patroa, como a sua própria família, e atrás dos seus fatigados passos vão sempre o Pateta, um cachorro irrequieto na flor da cachorrice, e o Pepe, um cão pacato nas bordas da velhice. Pateta corria com a língua de fora. Corria, saltava alegremente e pulava para caçar as moscas que voavam mais rasas. Pepe, por seu turno, assistia impávido e sereno a tudo aquilo, mas Pateta não gosta de brincar sozinho. Olha para o outro com um ar de incompreensão por tamanha molenguice. As coisas têm que mudar e Pateta é persistente. Não esteve com meias medidas. Num ímpeto juvenil, pôs-se ao lado do companheiro e mordeu-lhe a orelha. Pepe não se mostrou deveras incomodado com tal provocação e apenas soltou um pequeno ronco. Voltou à posição inicial. Pateta não se deu por satisfeito e insistiu. Pepe levantou preguiçosamente a pata e atingiu levemente o parceiro no focinho. Pateta virou-lhe as costas e, olhando para nós, ladrou como que a dizer: não faltarão outras oportunidades. E o cachorro lá continuou nas suas traquinices até que de súbito estacou de fronte do fogão onde deparou com a sua imagem irrefletida e logo desatou a ladrar irritado. Angelina, ao perceber-se da ocorrência, afirmou: Pateta não gostou de se ver ao espelho. E eu galhofei: Pudera, julgava-se filho único, e surpreendeu-se por descobrir tão bruscamente que tenho um irmão gêmeo. O senhor Correia já estava de saída. Boa noite e até amanhã, disse ele. E nós retribuímos. Após o ancião ter sido embora, Angelina comentou: É uma boa alma. Como poucas. Tem a preocupação diária de nos trazer o pão de manhã e de se certificar no final de cada tarde se estamos bem. Que Deus o recompense. Preciso de ir ao nosso quarto. Venho já. Fiquei a escutar Angelina a distanciar-se. Será que a farei feliz? Far-me-á ela também feliz? Só o futuro conhece a resposta, mas tem-na bem guardada no cofre do imprevisto, meditava eu. Uma semana antes, naquele grandioso entardecer de 14 de janeiro de 1996, perto de uma centena de pessoas vestiram as suas melhores fatiotas domingueiras e dirigiram-se para a capela da Nossa Senhora do Carmo na Palmeira. Parava no ar e nos corações dos convidados uma mal contida excitação. O noivo chegou, anunciou alguém. E a noiva já lá estava, nervosa e preocupada, porque eu me atrasara. Falhas toleráveis a quem se casa pela primeira vez. Entramos na capela entapetada a gosto e perfumada com os primores oferecidos pela Mãe Natureza. O Padre Martins e o Padre Gonçalves ocuparam os seus lugares no altar. Um momento crucial aproximava-se a passos largos. A multidão ali presente apurava os ouvidos na expectativa de captarem o iminente sim. E um sim determinante e definitivo saiu com naturalidade. Foi um sim ao amor na saúde, na doença, na prosperidade e na provação, na alegria e na tristeza, em todas as horas da nossa vida.
I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long.
Era um cientista distinto. Distinguia perfeitamente os ácidos das bases, mas não eram as bases que lhe interessavam. Era o topo. Era um cientista distinto que queria chegar ao topo, ser o primeiro. Segundo a segundo, o seu pensamento fluía para aquela cadeira da Academia das Ciências. paciência era coisa que ele não tinha. Tinha eczemas ou outras doenças contagiosas, também nunca tivera. Mas não era essa a razão que o impediria de ocupar aquele lugar tão desejado. O desejo era, aliás, o seu motor principal, principalmente porque não tinha outro. Outros tentariam processos desonestos, indignos de um cientista às direitas. As direitas e as esquerdas não o preocupavam nem seduziam. Toda a sua sedução era aquela cadeira da Academia das Ciências pela qual lutava dia a dia no seu laboratório, fazendo experiências, ensaiando novos produtos, produto da sua imaginação, soma dos seus estudos, multiplicação dos seus esforços, porventura vãos. Nos vãos de escada, nos bancos de autocarro, na sua cama de inveterado solteirão, magicava fórmulas. Mas não havia forma de encontrar o processo de conseguir aquela cadeira da Academia das Ciências. Era um cientista distinto, quase desesperado. Estaria tudo descoberto? Não haveria mais nada para inventar? Que fabuloso trabalho deveria empreender para impressionar o júri da Academia e conseguir aquela tão almejada cadeira? Durante anos tudo tentou, mas os seus trabalhos foram sempre ignorados, atirados para a gaveta dos pendentes. Pendentes não ficaram, no entanto, os seus membros, fossem eles quais fossem. Apesar de todos os dissabores, não deixou cair os braços, sobretudo porque precisava deles para levar a cabo o diabólico plano que engendrara numa noite de insónia e chuva. Na manhã seguinte, envergando o seu ar mais científico, o distinto cientista entrou na Academia das Ciências e roubou a cadeira.
Gold Wave, linha 1, coluna 2. Gold Song, linha, piano, teixe, lista, duplo. Gold Wave.
Gold Wave.